Então a gente vai terminar. Bom, espero, né, que a gente consiga terminar Deuteronômio, mas a gente já adiantou muita coisa conversando aqui e tal. Então, semana passada o Haroldo foi até o capítulo 17, né? Então hoje a gente vai pegar do 18 e vai fazendo os comentários e muita coisa que eu vou falar tá dentro disso que a gente já, vocês já comentaram, já chamou atenção mesmo. Então, primeira coisa é que Deuteronômio 18, do 15 ao 19, vai falar sobre o povo não aguentar ouvir a voz de Deus. Então, vamos abrir lá para dar uma olhadinha, capítulo 18. Então, é aqui nesse capítulo que vai falar sobre como que o povo não estava aguentando ouvir a voz de Deus e eles pediram que Moisés ficasse responsável de se aproximar de Deus. É engraçado que eles falam assim: ó, a gente ouviu a voz de Deus, se aproximou do fogo, não morreu, mas agora vai você, Moisés, e fala com Deus. E... Ou seja, eles estavam falando assim: Moisés, vai você, que se você morrer, eu não quero nem saber. Tipo assim, se morrer, morre um só. E a gente fica tranquilo aqui e continua. Mas, assim, um negócio que é interessante é que quando Deus ouve essas palavras do povo, ele não fica com raiva deles. Ele não fica tipo assim: ah, vocês não querem ouvir minha voz e tal. Às vezes a gente fica meio desse jeito, né? Tipo, nossa, como que o povo não quis ouvir a voz de Deus, não quis se aproximar de Deus e tudo mais. Só que Deus estava ligado que eles estavam certos, assim, tipo, eles não iam aguentar mesmo. Eles não tinham estrutura, eles não estavam na nova aliança. Então, tipo assim, uma palavra que é repetida várias vezes nessa hora aí é a palavra fogo. Então eles falam que Deus habita em trevas e que Deus estava se manifestando como fogo. E aí, tipo assim, a realidade do fogo, que tem a ver com a presença de Deus, deu meio que uma prévia para eles da natureza do próprio Deus, assim, eles estavam vendo. Deus é fogo, e é dessa parte que vem aquela expressão lá em Hebreus que Deus é um fogo consumidor. Então, a gente precisa, às vezes, lembrar que a experiência do povo no deserto não foi uma experiência mística e subjetiva, foi uma experiência objetiva e fora deles e física. Então, tipo, eles viram uma nuvem escura, eles viram um fogo dentro daquela nuvem, eles viram um monte pegando fogo lá atrás. Então, não foi uma coisa tranquila. Fala que o próprio Moisés, vai falar lá em Hebreus, né? Não fala aqui, mas fala que o próprio Moisés estava tremendo de medo. Então você pensa aí, Moisés é o cara que tem intimidade com Deus e tem proximidade com ele, fala com Deus face a face, mas lá na hora de ver aquele fogo, de se aproximar de Deus naquela nuvem de escuridão, ele mesmo estava, tipo assim, se tremendo. Então, não é uma coisa tranquila. E vocês veem, inclusive, que. Deixa eu ver se consigo ler aqui. No versículo 16 ele fala: segundo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Então, ele não faz uma crítica ao povo. Ele basicamente fala assim: é, vocês foram espertos, hein? Vocês sabem que realmente vocês iam ser consumidos, assim. O povo, imagina, o povo acabou de receber a lei, primeiro mandamento da lei eles já descumpriram lá no deserto, que era de não ter outros deuses e logo em seguida fala de não fazer imagem. Eles acabaram de receber a lei e eles fizeram isso. Você imagina o quanto que o juízo de Deus é rápido, que a gente vê isso direto aqui nesses livros. Tipo assim, a Israel pecou, vem juízo na hora, começa a morrer gente. Israel pecou, já vem praga no meio do povo. Então, vocês imaginam que era desse jeito e a coisa não estava andando como Deus queria que andasse, que era dele estar bem próximo do povo. Imagina como seria se o povo tivesse aceitado ser sacerdote, todo o povo ser sacerdote diante de Deus, vacilões do jeito que eles eram. Tipo assim, os filhos de Arão ofereceram fogo na hora que não era para oferecer. Deus já. Tipo assim, na hora. Tipo, foi meio estranho esse fogo que eu fiz, né? Mas. Tipo um gato meio doido. Mas. Enfim, imagina um barulho de fogo mesmo. Tipo, na hora, assim, o cara pegou. O cara pegou o negócio, ofereceu na hora errada. Já era. Tipo assim, morreu. Nesse ritmo, Israel ia durar 5 minutos. Tipo assim, cada hora um. Quem imaginar? Pá! Aí você tá lá, tipo, em casa, não sei o quê, daqui a pouco você ouve seu vizinho assim. Bum! Você já ia ficar, né? Tipo assim, vou ficar parado aqui, pra ver se eu não faço nada de errado, pra eu não ser consumido também. Ia ser assim o negócio. Então, não é um negócio tranquilo, não é um negócio para a gente ficar na posição de pensar assim, nossa, esse povo não quis ouvir a voz de Deus, não quis ver Deus pessoalmente, não quis andar na presença dele. Meu amigo, eles iam morrer de verdade. Não é eles iam morrer simbolicamente. Tipo, eles iam morrer de cair fogo na cabeça deles, porque o cara fez um negocinho errado. Tipo, Deus é muito santo. Deus é muito santo, assim. Então, imagina, os caras reclamavam, Deus ouvia, mandava praga. Imagina se eles aceitassem ser sacerdote. Então tem isso, assim. Oi.
Pai, como ele fez, não precisa consumir, é uma pessoa do coração, obedecer ele.
O que faz Moisés não ser consumido é que, assim, ele foi amigo de Deus, ele foi alguém que tinha um coração voltado para conhecer e para andar na presença de Deus. Mas também tem a ver com o fato de que Deus trabalhou. Vocês percebem que Deus trabalhou 40 anos na vida de Moisés enquanto ele estava no deserto, para que ele pudesse ser preparado para a tarefa que ele tinha que desempenhar? Então, a vida dele rumou para isso. A vida dele foi, ele foi preparado por Deus para assumir essa posição. Então, e o povo não passou pelo mesmo processo. Então, ele tinha um papel a desempenhar e Deus deu ferramentas para ele desempenhar esse papel. É claro que tem a cooperação dele, a gente não pode tirar a gente não pode tirar a iniciativa, o coração e todas essas coisas que vieram dele mesmo, mas precisa entender que ele foi preparado por Deus para poder estar naquela posição ali. Então, é nesse contexto de que o povo entendeu que eles não conseguiam e que Deus elogia eles e fala assim, eles falaram bem, dizendo que eles não vão conseguir se aproximar de mim. É nesse contexto que Moisés profetiza a respeito do Messias, que ele fala de um profeta que iria surgir, que seria semelhante a Moisés, e que a esse profeta o povo ouviria. Então, é interessante pensar assim, que Deus queria que o povo tivesse contato com ele, mas no Messias, que é Jesus, o povo tem um mediador, mas ao mesmo tempo tem contato direto com Deus, porque Jesus é um mediador. Ele é alguém que se coloca entre nós e Deus para não deixar que nós sejamos consumidos, assim como o povo seria nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, ele é Deus, ele revela plenamente o Pai. Então, ele faz algo que nenhum mediador puramente humano poderia fazer, né? Então, Jesus ele resolve esse problema, né? De que do qual o povo falou, né? Se a gente andar com Deus, a gente vai ser consumido. Então, o ministério e a vida de Jesus resolvem isso. Em Deuteronômio 19, o versículo 13 e o 21, são versículos interessantes que eles falam a respeito do exercício da justiça. No versículo 13, ele fala assim: Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. E no versículo 21 do capítulo 19 também diz: Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, é nesse sentido que surge aquela expressão: a justiça é cega. Então, a justiça ela não fica avaliando o caso. Ela vê o seguinte: é preto no branco, é certo e errado, é julgar de acordo com a lei, é dar à pessoa aquilo que ela merece. Isso daí é agir com justiça. Isso daí é tipo assim: fez errado, leva punição; fez certo, ganha recompensa. Independente de quem você é, independente da minha visão a respeito de você, a justiça ela tem a ver com isso. É dar aquilo que a pessoa merece. Então, se merece punição, ganha punição; se merece recompensa, ganha recompensa. E não pode ter dó, ter pena, tipo assim, hesitar em cumprir a justiça. Porque não existe parcialidade na lei. A lei de Deus, a justiça de Deus não é distribuir igual para todo mundo. A lei de Deus e a justiça de Deus é distribuir de acordo com aquilo que a pessoa merece receber. Então, uma outra coisa que é interessante aqui em Deuteronômio, a gente vê isso não só nessa parte que a gente está falando, da segunda metade, mas até antes disso, lá no capítulo 17 e tal, assim como agora no 19, no capítulo 21, ele fala sobre castigos que pessoas deveriam receber, e que o objetivo do castigo não é só que a pessoa seja punida, mas que aquilo ali sirva de exemplo para que outros não cometam o mesmo tipo de erro. Então, por isso que às vezes eu sou a favor de expulsar aluno do CPP. Ano passado, da metade do semestre para frente, a gente resolveu vários problemas depois que a gente mandou dois alunos embora. Então. Então, assim, e essas duas coisas vão juntas. Você não pode segurar a mão na hora de fazer justiça. E isso é a mensagem que está passando aqui. Não pode segurar a mão na hora de fazer justiça, porque se você não faz a justiça direito, isso daí serve de exemplo para outros. Então, por exemplo, uma coisa que vai falar aqui, eu não lembro agora em qual desses capítulos, se é no 17 ou se é no 17, aquela questão da idolatria, né, que a gente já viu. Se a pessoa que é próxima a você faz isso, então não pode ter pena. No capítulo 19 também, mas é que. Ah, tá. No capítulo 21 fala dos filhos desobedientes. Então, fala do filho que é dissoluto, não é rebelde, não ouve a voz dos pais, é beberrão, e fala que todos os homens da cidade deverão apedrejá-lo até que ele morra, e assim você eliminará o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Então, ele está falando da importância disso, assim. Quando a justiça é exercida, aqueles que ouvem a respeito dessa justiça, eles começam a ficar com temor. Eles começam a levar a sério os seus próprios atos. Por quê? Porque eles começam a aprender que tem consequência. Gente, é igual criança. Se a criança não aprende que as ações dela têm consequência, tanto as boas quanto as ruins, ela vai ter um caráter falho quando ela crescer. E aí ela vai dar trabalho quando ela vier para o CPP. Não, sério, gente. Tem coisa, tem problema de convivência que a gente tem que é questão de criação. A pessoa não recebeu determinadas bases. Então, ela não foi punida na hora que ela deveria ter sido punida. E, às vezes, tem outro lado também. Ela não foi recompensada na hora que ela deveria ter sido recompensada. E isso daí deforma o caráter da pessoa e depois dá mais trabalho para resolver. Dá dor de cabeça para a pessoa e para quem está ao redor dela. Eu entendo bem disso. Que eu dei muito trabalho já. Para mim e para os outros. Então, por isso que é importante esse exercício da justiça, para que isso se torne exemplo. Deuteronômio 20 tem umas coisas bem legais, assim, quando fala da guerra. Ele vai falar a respeito dos soldados que estão indo para a guerra, né? E ele fala assim: quem tiver uma casa nova, que não entrou na casa ainda, não pode ir. Quem plantou uma vinha, não pode ir. Quem está para se casar, não pode ir. Quem está com medo, não pode ir. E aí, o medo é porque o medo, ele é um negócio contagioso, né? Você pode ter um exército com muita gente e alguns poucos com medo. Como, por exemplo, pega o caso da própria nação de Israel, que era uma nação de, tipo, era mais, tem vários números que falam, né? Tem gente que fala que tinha 1 milhão de pessoas, tem gente, eu já ouvi gente falar que tinha 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, mas enfim, o negócio é que 10 caras com medo botaram medo nesse tanto de gente. 10 espias que foram na terra e trouxeram um relato negativo, conseguiram fazer com que milhares e milhões de pessoas ficassem com medo e impedissem eles de entrar na terra. Então, medo é um negócio contagioso. Então, um exemplo do Novo Testamento a respeito disso é quando Paulo e Barnabé fazem uma viagem missionária e João Marcos volta no meio da viagem. Ele não aguenta o tranco. E aí, quando eles têm a próxima viagem para ir, Paulo não quer que ele vá junto. Por que que ele não quer que ele vá junto? Porque ele sabe que esse medo, essa desistência, faz com que a pessoa, com que você não possa ter confiança na pessoa. E não só você não pode ter confiança na pessoa, como isso também pode contaminar outros ao redor. Agora, tem os outros aspectos que ele fala, que fala quando a pessoa tem uma casa, quando a pessoa plantou uma vinha, quando a pessoa tá para se casar, que ele está falando a respeito do quê? O cara que vai para a guerra, ele não pode estar com o rabo preso. Ele não pode estar na guerra com a cabeça em outro lugar. Porque não sei se já pararam para pensar que a coragem necessária na guerra, ela é uma mistura de duas coisas. Ela é uma mistura de um desejo de sobrevivência e de uma falta de medo da morte. São duas coisas totalmente opostas, né? Então, mas é esse paradoxo que faz com que o cara consiga lutar numa guerra. É tipo assim, tem coisa que se o cara não fizer, porque ele tem medo de morrer, ele não vai sobreviver. Tipo assim, o cara, ele não tem outro caminho. Tem um campo que ele tem que passar e tá saindo tiro de tudo quanto é lado e ele tem que ir meio que assim, ué, ou eu passo ou eu morro. Só que se o cara chega na guerra e ele fica só preocupado em preservar a própria vida, porque ele tem que voltar para casa, porque ele não casou ainda e tem uma noiva esperando por ele, porque, enfim, todas essas coisas que prendem o coração dele vão impedir que ele lute com coragem numa guerra. Você precisa ter esses dois elementos. É tipo assim, eu vou dar tudo de mim, pode ser que eu morra, mas ao mesmo tempo eu vou lutar para conseguir sobreviver. Então, se você não tiver esses dois e estiver pesando mais para um lado, você vai morrer e você não vai ser útil. Se o cara não tem preocupação nenhuma com a vida dele, ele vai ser descuidado e vai morrer. Agora, se o cara tem uma preocupação excessiva com a vida dele, ele vai ser tão cuidadoso que pode ser que ele acabe morrendo ou sendo inútil pelo excesso de cuidado. No capítulo 21, versículo 5, vai falar sobre o papel do sacerdote. Vamos ler esse versículo aqui? Deuteronômio 21, versículo 5. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos. Não, vamos parar aqui, né? Só o versículo 5 mesmo. Então, o versículo 5 está falando sobre o papel do sacerdote. Então, primeira coisa a respeito do sacerdote é que ele era escolhido por Deus, né? Então, não era uma coisa de voluntariado. Não era um negócio tipo assim, ah, quem quer ser sacerdote esse ano aí e tal? Aí os caras levantavam a mão e era recrutado. Mas tinha a ver com uma escolha que era da parte de Deus. Então, o que o sacerdote fazia? Ele precisava servir a Deus. Essa era a principal função dele. Então, a gente fala que o sacerdote, ele era o garçom de Deus. Tipo assim, o que é um garçom bom? Um garçom bom não é um vendedor de loja de shopping. Imagina se o garçom chegasse de 5 em 5 minutos na sua mesa e falasse assim: "Você não quer experimentar um petisco tal? Ah, você não quer tal prato, não? Ó, tem um prato, ó, é uma delícia, cara. Ó, experimenta esse daqui. Não, não, esse daí você vai gostar." Tipo vendedor de loja de shopping, que o cara, tipo assim, só falta ele vestir a roupa em você. Olha como que ficou boa, tal. Se o garçom fosse assim, ia ser insuportável. Mas o que que é um garçom bom? Garçom bom também não é aquele que você fica. Já viu que você tem que ficar assim: "Ei, fulano, tô aqui, ó." Você fica se esforçando para uma hora o cara prestar atenção em você. O garçom que é bom é aquele cara que ele fica no cantinho dele, de olho em quem está precisando ser atendido. Isso que é um bom garçom. E é assim que o sacerdote deveria servir a Deus. Ele precisa ficar a postos, preparado para qualquer coisa que Deus tivesse necessidade. Então, mas tem outras coisas que o garçom, que o sacerdote precisa fazer. Ele precisa julgar as causas do povo também. Então ele não tem uma obrigação só em relação a Deus. Ele tem uma obrigação em relação ao povo também. A primeira obrigação dele é em relação ao próprio Deus. Mas isso daí gera uma responsabilidade em relação ao povo, de julgar as causas. Então, o que que ele precisa fazer, mesmo dentro desse julgar as causas do povo? Ele precisa ouvir de Deus. Então, que ele faz? Ele representa o povo diante de Deus e ele representa Deus diante do povo. Isso daí é o papel de um sacerdote. Então é. E uma outra coisa que fala aqui no texto, no 21:5, fala que eles devem abençoar em nome do Senhor. Então não é só decidir as causas, os problemas e tal, mas pelo fato deles serem aqueles que estão ali servindo a Deus, esperando para ouvir a palavra de Deus, o sacerdote também é aquele que abençoava o povo em nome do próprio Deus, né? Ele liberava a bênção de Deus sobre o povo. Deuteronômio 21 vai falar sobre a questão do sangue derramado também. Então, fala sobre uma pessoa que aparece morta, mas ninguém sabe quem matou. E não é uma coisa tipo assim, ah, ninguém sabe, então deixa quieto que não tem problema. Não. O sangue derramado sobre a terra, e aí está falando de homicídio, está falando de assassinato, isso daí é importante, e isso contamina a terra. Se não houver expiação por esse pecado, a terra fica contaminada. E ele fala que os responsáveis são aqueles que estão, os responsáveis pela expiação da terra, por redimir a terra do sangue que foi derramado, são os anciãos da cidade mais próxima, né? Então, é tipo assim, não interessa que você não estava envolvido. Você é quem estava mais perto. Então, você tem responsabilidade em relação a isso, né? Então, é só um paralelo. A gente, às vezes, como igreja, acaba encarando as coisas meio que assim. Ah, isso daí não tem nada a ver comigo. Ah, isso, tipo assim, o mundo é assim mesmo. O mundo é desse jeito mesmo, as pessoas fazem isso e tal. Só que a gente deveria ter uma posição de sermos o sal da terra, de sermos aqueles que preservam determinadas coisas. Então, existem coisas nas quais nós deveríamos estar intervindo em relação ao que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que aquilo não tenha nada a ver com a gente, no sentido de que a gente não teve envolvimento com aquele negócio, mas a gente está perto. Então, a gente deveria se envolver com aquilo. A gente não deveria ficar passivo. É claro que tudo isso tem que ser feito dentro do ambiente de comunhão com Deus e de interação com Ele, de ouvir a voz dEle, mas a questão é que, por exemplo, o sangue derramado, sangue inocente, ele contamina a terra. Então, por exemplo, tem vários irmãos hoje que trabalham em prol de erradicar o aborto por causa desse pensamento. Que eles pensam assim, o sangue contamina a terra e eu sou responsável por isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, tem toda a questão de proteger os seres humanos que estão dentro do ventre e que estão sendo assassinados no aborto, mas também tem esse outro lado, que é o sangue contamina a terra e isso gera consequências. Isso traz juízo, né? Então, prosseguindo aqui, no capítulo 23, fala... Tem vários questionamentos aqui. Eu não vou ensinar nada para vocês nessa passagem aqui. Vou só trazer questionamentos e dúvidas. Porque fala assim, que os amonitas e os moabitas não deixaram Israel passar por sua terra. Só que tem outra passagem que diz que eles deixaram e que Sion não deixou. Então, até o próprio comentário do Haroldo aqui nos pontos dele, ele colocou assim, quem entende? Tipo assim, vai saber, né? E tem uma outra coisa também que eu fiquei com dúvida, e às vezes vocês têm uma resposta para mim, que fala que os amonitas e os moabitas, eles não podem entrar até... Deixa eu ver aqui. É o 23... É o 23, versículo 3, fala que até a décima geração de amonitas e moabitas não poderiam entrar na Assembleia do Senhor. E aí o questionamento que eu fiquei foi, e Davi? Tipo assim, Davi tem... Eu não sei se eu fiz a conta direito, né? Mas tem Ruth, casa com Boaz, que dá à luz a Obed. Não, não. Não é Jessé. Então tem Ruth. Eu acho que é Obed, não sei. Aí Jessé e aí Davi. Então, tipo assim, parece que tá faltando um. Mas enfim, foi uma dúvida que eu fiquei e eu não consegui achar nada pra sanar essa dúvida. Esse seria o quarto, né?
Tem alguma exceção? Esse é o terceiro
testamento? Tem. Os egípcios falam que a partir da terceira geração eles poderiam voltar, né?
É. É, mas os amonitas e os moabitas é só na quinta. De Edom, né? Que é descendente de Esaú. Quem? Não, não. São outros povos. Porque a, tipo, o tataravó dele era moabita. Ruth.
Mas ela casou com Israel, cara.
Sim.
Já dá uma quebrada, né?
Dá um desconto. Aí, como é que é? Aí, você quer novos fora? É, eu pensei que talvez teria essa possibilidade. Se ele está falando que o Moabita é um homem que casasse, só que assim, eu não sei se pode fazer isso. É, que são os filhos. Moabita é de uma das filhas de Ló, né? E a Amonita é da outra. Que no caso são descendentes de Ló. Os dois. Mas beleza. Talvez tenha essa questão pelo fato de ser um homem e anula, né? Aí, novos fora, tá tudo certo. Então, um negócio que me impressionou muito na leitura do Pentateuco é que eu cheguei à conclusão que, assim, eu já tinha ouvido isso, mas esse negócio me chamou muita atenção, é que Deus não só não gosta de pecado, Deus também não gosta de sujeira. Então, Deus fala assim, ó, tem que manter as coisas limpas, porque eu ando no meio do arraial. Então, tipo assim, isso é tanto questão de organização quanto questão de limpeza são coisas que são importantes para Deus e ele enfatiza muito isso. E ele fala que o motivo de deixar as coisas limpas e organizadas é por causa da presença dele no meio do povo. Isso é. Isso aí. É. Agora, um negócio que é legal aqui é sobre. Vocês viram sobre o escravo que foge? Que o escravo que foge, você tem que abrigar ele, você não pode mandar ele de volta para o senhor dele. E é legal porque no contexto. O contexto de escravidão hebraico é bem diferente do contexto que a gente tem do histórico do Brasil e de outros países ocidentais, né? Então, não é uma escravidão desumana. Então, tanto que fala que o escravo, eu não lembro agora se era todo escravo ou se era só escravo que fosse hebreu, mas ele ganhava metade do salário de um jornaleiro, né? Então, o escravo ele não era largado e servia só para fazer a vontade do senhor dele. Ele era, na verdade, uma estrutura da sociedade. Eu acho que tem gente hoje que trabalha de carteira assinada que está bem pior do que um monte de escravo dessa época.
Se você pensar no mundo atual, você tem muito mais escravos que latinos.
É.
Muito obra chinesa.
Isso, é.
A minha filha já está no 24, que ela não tem um exemplo que ele fala assim sempre, lembra-se que foram escravos.
É, ele sempre fala para lembrar de que eles tinham passado por escravidão. Então, e a escravidão deles não era tão branda quanto a que Deus está propondo para eles colocarem sobre os outros, né? Mas é legal essa lei porque ela impede o abuso dos senhores sobre os escravos, né? Porque se o escravo, tipo assim, se ele achar ruim, ele simplesmente vai embora. Se a coisa está sendo exacerbada, assim, tipo, está passando da conta, o cara pode fugir, e se ele fugir, ninguém pode mandar ele de volta para você, e aí você perdeu o escravo. Não sei qual que eram as consequências legais disso, né, porque às vezes a escravidão tinha a ver com dívida que a pessoa estava pagando e tal, mas enfim, ele não comenta sobre isso. Ele fala. Moisés fala sobre. Fala que não deve cobrar juros dos nossos irmãos, né? Daqueles que são do mesmo povo ali, de Israel, para que eles sejam abençoados. E. Mas um negócio que fala no 23. Acho que não é 23, acho que é no 24 mesmo. Que ele fala de tomar cuidado com os votos que são feitos. Que fala que, no fim das contas, a conclusão disso daqui é que é melhor você não fazer voto, porque você não peca por não fazer voto, né? Mas é melhor você não fazer do que você fazer o voto e não conseguir cumprir ele, né? E a gente vê Jesus, na verdade, falando depois, ele não está falando de fazer votos em relação a Deus, mas é interessante a gente pegar o mesmo princípio, que ele fala assim, que o nosso falar tem que ser sim, sim, e não, não. Então, se a gente precisa recorrer a alguma outra coisa para poder validar o que a gente está falando, então a gente não está andando de maneira correta, né? Que significa que a nossa palavra não tem peso. Tipo, se você precisa jurar para que aquilo que você está falando seja confiável, significa que você está errado, porque tudo que você fala deveria ser confiável. Pessoas poderiam confiar no que você está dizendo. Mas ele está falando em relação a Deus, no sentido de fazer um voto para Deus, dizendo que você vai fazer isso, que você não vai fazer tal coisa. Então, a gente tem, fala de tomar cuidado com isso, né? Não fazer votos de maneira leviana. Mas é importante falar que hoje, na Nova Aliança, se existe alguma coisa que foi feita da nossa parte de voto ou de compromisso diante de Deus e que a gente fez de maneira impensada e não conseguiu cumprir ou não consegue cumprir, existe o sangue, existe a cruz e pode, assim, a gente pode resolver isso com Deus, né? Eu já vi muita gente que fica atormentada, assim, fica assombrada, porque falou alguma coisa para Deus no passado, e aí não cumpriu e tal, e aí depois se enrolou todo. Então, a gente não deveria se sentir amaldiçoado por esse tipo de coisa, porque a gente não está debaixo da lei, a gente está debaixo da graça de Deus, mas o mais sábio é não fazer voto.
Mas a parte que fala, tipo, não tem uma punição severa para isso. Por exemplo, se você não cumprir, vai ser morto, vai ser expulso.
É, não.
Fala sobre que é um pecado, então a gente só faz expiação pelo pecado.
Provavelmente, porque os pecados que não tinha como fazer expiação, eles era punição direta, né? Então vamos dar uma olhada aqui, a gente está com pouco tempo, vamos ver o que a gente pode falar. Acho que já foi comentado em outras aulas sobre a questão do pobre, né? Sobre como que se o pobre clamar, você tá lascado. Basicamente é isso. Clamou, o negócio pegou pro teu lado. Se você é o motivo pelo qual ele tá clamando. Se você é que causou a aflição que tá fazendo com que ele precise clamar a Deus por questões de necessidade. Então, cuidar dos pobres gera bênção da parte de Deus em direção a nós. O Neto tinha comentado sobre a questão dos pesos e das medidas diferentes, né? A gente falou sobre como que o peso é um negocinho que usavam para saber se você estava comprando realmente aquilo ali. Que o vendedor estava dizendo que você estava comprando, mas o vendedor podia ser meio sem vergonha e falar que um peso é de um determinado valor e na verdade não é, ele só forjou a coisa, né? Então, o Haroldo mandou uma anotação dele dizendo que isso aí é confirmação de que o Imetro é de Deus. Então, tem coisa que quando Deus fala de que ele vai julgar, e principalmente quando ele quer fazer alguma coisa por meio do seu povo, ele sempre apela muito para a nossa lembrança, né? A gente comentou, o Haroldo falou esses dias, né, da questão de que você lembra daquilo que você prioriza, né? Ele não falou isso? Foi. Você lembra daquilo que você prioriza. Então, é importante a gente perceber o que é importante para Deus e o que ele enfatiza para a gente priorizar isso. No capítulo 25, ele fala, se eu não me engano, ele está falando sobre a questão de Amaleque, né? Fala que os amalequitas, eles pecaram contra Israel e Deus deixa claro que eles vão receber a pena por isso, assim, né? Eles vão ser destruídos. Então ele fala: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Isso é no versículo 17 do capítulo 25. E aí depois ele vai falar no final do versículo 19: não te esqueças. Então, tipo assim, ele tá sério nesse negócio, né? Não é o calor do momento. Apesar de que Deus não tem isso, né? Mas a questão é que tem coisas que ele encara com mais seriedade do que outras, porque o assunto pede mais seriedade. Então, no capítulo 26, ele vai ordenar a ação de graças quando o povo entrar na terra. Então, tem um princípio importante nisso daí, que é que agradecer a Deus é importante. Agradecer a Deus não é um detalhe, não é uma gratidão, não é uma coisa que pode ser jogada fora. Então ele está falando assim, quando vocês entrarem na terra, não esquece de agradecer. Porque é que a gente fala da importância de agradecer e a palavra ingratidão é uma palavra pesada. E a gente deveria considerar o peso dessa palavra, né? Ingratidão em relação a Deus é um negócio sério. A gente não pode ter um coração ingrato que recebe as coisas dele, e aí quando a gente recebe aquilo que vem dele, a gente passa a agir como se aquilo tivesse vindo pelo nosso próprio merecimento. Uma outra ordem que Deus dá é que ele fala da gente se alegrar nele. E é engraçado que, tipo assim, isso aqui é a lei, gente. Isso aqui é a lei. O contexto que ele está falando de se alegrar no Senhor não é Novo Testamento, Jesus, cruz, sangue, tipo, tudo bom, reconciliação com Deus. O contexto que ele está falando é de gente que viu Deus com fogo e exercer juízo e coisa física e poderosa e terrível aos olhos dele. E ele está falando assim: se alegra nele. Ele fala de se alegrar no Senhor. Então, não era uma coisa que era fácil para eles verem, é bem mais fácil para a gente ver esse aspecto de Deus hoje, mas é um aspecto que não pode ser esquecido. A gente precisa se alegrar nele, não é se alegrar nas coisas dele, né? É se alegrar nele, que é diferente, né? Então, depois disso, a gente vai ter muito aquela parte que fala sobre as bênçãos e as maldições e tal. Tem muito mais maldição do que bênção, né? Tem reparado. Tipo assim, bênção é papum. Tipo, terminou. Agora maldição é. Mas é que. Por quê? É porque tem muito mais desobediência do que obediência. Então. Tipo assim, tem que ter muito mais criatividade para criar maldição para poder punir, porque vai precisar punir muito mais do que vai precisar recompensar. Então Deus tinha que.
Eu queria achar aqui que eu não lembro agora, eu não sei como é. Deus fala que deu essa três porque o povo conseguiu cumprir elas. Aí eu fiquei pensando assim, será que era até por causa do sacrifício, né? Tipo, você errou, vai matar igual, se não for tirando.
É, depende do que você tá falando, do que você fez, né? Tipo assim, tem determinados pecados que errou, você vai lá, mata o animal. Agora tem outros que você é o animal.
Olha, a quantidade de maldição é para gerar temor, né?
É. Então, e a gente vê que a história de Israel ela é predita por Moisés, assim, se o Haroldo comentou muito sobre a questão daquele museu da diáspora, que fala de todas as perseguições e de tudo que aconteceu com os judeus durante todos esses séculos, assim, e é o cumprimento. Você começa a ver a história dos judeus e você vê que é o cumprimento de tudo isso que Deus falou lá com Moisés, quando ele estava escrevendo Deuteronômio. Tudo que ele falou. Tá bravo, né? Tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu e está acontecendo até hoje. E assim, isso mostra a seriedade da palavra de Deus, assim. E é de novo aquele ponto que a gente falou, né? Tipo assim, o cara gastou 5 livros para chegar no final do quinto livro e falar assim: é, mas isso tudo que eu falei, vocês não vão fazer, não. Tipo, já viu criança quando fala assim: nossa, ó, tem um negócio. Ah, não, mas você não vai querer, não. Então, ele gasta esse tempo todo, mas é claro que ele gasta isso tudo não só por causa daquele povo que estava ali naquele momento, mas também para todo o povo que viria depois na história e que nós estamos incluídos nisso, né? Tudo que está escrito para a nossa edificação e exortação e para servir como exemplo para a nossa vida, assim.
Ah, tem um trecho muito forte dessa maldição, assim, eu sei que na sessão 28:53, quando os seus inimigos te apunharam, o fruto do seu ventre, a carne dos filhos das suas filhas, que o Senhor teu Deus tiver dado a ti. Achei isso bem forte. Tem isso, tipo, será que isso aconteceu assim, em alguma situação, se tem alguma documentação, tipo de prática?
É, isso aí dá uma Bíblia, inclusive. É, no período dos reis, no período do reino dividido, quando eles começam a ir para o exílio, né? Que há um cerco de nações estrangeiras para poder tomar Israel, acontece deles comerem os próprios filhos. Então, é o nível de desespero do negócio, assim. Então, isso aconteceu nessa época. E, se eu não me engano, aconteceu posteriormente também, como, por exemplo, quando Tito cercou Jerusalém, eles, porque quando fala de cercar uma cidade, né, que é aquele que eles chamam de sitiar a cidade, não é só que o exército fica ali em volta, eles drenam os recursos, eles fazem todo tipo de coisa para tornar aquela cidade na qual estão em volta ali, um lugar que não seja habitável. Então, e aí acaba gerando esse tipo de situação, assim. Mas é absurdo para a gente pensar numa questão dessa, assim, né? Para um pai ou uma mãe chegar no ponto de brigar para comer os próprios filhos. Então, mas isso é. Tem muita coisa a respeito da humanidade que a gente não. No nosso dia a dia e vida normal, a gente não conhece, né?
Na China, eles comem terra.
No versículo 56 fala que a mulher mais delicada e burra, ela se levantaria contra o marido, não subiria para sempre com ele depois de ter
É trash essa parte aí. Então, Deuteronômio 29, vamos ler essa parte aqui. Acho que a gente pode terminar aqui. Deuteronômio 29, logo no início mesmo. Oi? Não, eu leio porque. Deuteronômio 29 vai falar assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que vossos olhos viram, e sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, assim. Deus não estava frustrado assim, porque ele mesmo sabia, esse povo não tem um coração que possa entender aquilo que eu estou falando, nem olhos que consigam ver com clareza aquilo que eu estou querendo mostrar para eles assim. Então, o plano de Deus, ele é cósmico. Aquilo que Deus faz não é igual aquilo que a gente faz. Nós fazemos coisas visando a necessidade imediata, mas cada intervenção divina na história, ela é eterna em si, porque aquele que está fazendo essa intervenção, ele é eterno. Então, os atos de Deus, eles não são, não é tipo assim, nossa, ó, Deus gastou esse tempo todo falando com esse povo e isso daí não deu resultado nenhum. Não, isso deu resultado. Só que ele não estava esperando, talvez, o resultado imediato como a gente às vezes espera. Ele estava entendendo, Deus é claro, né? Deus entende como que cada coisa que ele faz se encaixa dentro do seu plano cósmico e dentro dos desdobramentos da história. Então, a gente precisa entender as ações de Deus como sendo ações soberanas e eternas, e não como uma coisa temporal e corriqueira assim. E é por isso que a Bíblia, gente, não é um negócio que deve ser desprezado por nós. A Bíblia tem um monte de história de um monte de gente que aconteceu há muito tempo atrás, mas cada uma dessas coisas foi registrada porque Deus tem um propósito eterno em relação a cada uma dessas pessoas. Tem noção que o Espírito Santo inspirou as escrituras, e quando o Espírito Santo inspirou as escrituras, cada frase ele já tinha noção de quantas pessoas em toda a história da humanidade seriam tocadas e abençoadas por aquela frase. Quando você lê um versículo na Bíblia e aquilo ali toca no seu coração, aquilo não foi um negócio que aconteceu como obra do acaso. Deus, na eternidade, já tinha visto isso. Então, você precisa entender, às vezes a gente precisa olhar para a palavra de Deus da perspectiva dele. Então, não é simplesmente que ele, tipo assim, ah, registra aí essas palavras e vamos ver o que acontece. Não, ele vê o que que vai acontecer. Ele sabe que você um dia, ele já sabia que você um dia ia ler aquele versículo e o que que aquilo ali ia produzir no seu coração por meio da ação do Espírito Santo e tal. Estou falando isso para a gente entender assim que às vezes a gente fica frustrado porque as coisas que a gente acha que são o propósito de Deus de maneira imediata não acontecem, mas Deus tem um propósito maior dentro daquilo ali. Então, às vezes a gente precisa ter uma visão a respeito da vida que seja menos terrena, menos temporal e que seja mais celestial, mais eterna, para entender o propósito cósmico de cada coisa, assim. Então, se a gente olhar para a nossa vida de uma perspectiva da eternidade, tem muita coisa que não vai conseguir nos irritar ou nos atrapalhar ou nos entristecer, porque aquilo vai se tornar tão pequeno em relação com o plano cósmico de Deus e a eternidade, que você simplesmente não vai ligar para aquele negócio. Então, a gente precisa ter uma visão a respeito de Deus e da palavra de Deus que seja maior do que a caixinha que existe dentro da nossa própria cabeça. É isso.